Hoje, na série das mulheres agraciadas com diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, do Senado Federal, vamos conhecer a história da ministra Maria Elizabeth Rocha, primeira mulher a exercer a presidência do Superior Tribunal Militar. Bom dia, ministra Maria Elizabeth.
Bom dia.
Ministra, qual o seu sentimento ao ser indicada para exercer o cargo de ministra do Superior Tribunal Militar quando nunca antes havia sido ocupado por uma mulher?
É um sentimento muito gratificante. Eu sinto que foi uma conquista de muitos anos de estudo, de dedicação. E, por outro lado, também eu reconheço que hoje, se eu me sento na cadeira de presidente, é porque muitas mulheres, muitas sufragistas lutaram para que os nossos espaços públicos e também privados fossem cada vez mais ampliados. Então, é uma honra, mas também uma grande responsabilidade. Eu sinto que não posso falhar na minha missão, porque nós, mulheres, temos uma responsabilidade redobrada diante da sociedade, exatamente por ainda sermos tão poucas, em proporção aos homens, a conquistar os espaços que nós fazemos direito, mas ainda não temos na sua plenitude.
Ministra, o que fez com que esse quadro mudasse?
A indicação partiu do presidente Lula, porque as regras de escolha para ministro do Superior Tribunal Militar são exatamente as mesmas do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República indica um nome, aquela pessoa escolhida é sabatinada numa audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e, posteriormente, o nome é aprovado pelo plenário do Senado. Enfim, é uma justiça de 206 anos, é a justiça mais antiga do Brasil, mas até então nenhum chefe de Estado teve a sensibilidade para perceber que não existia uma mulher. Talvez porque o Tribunal Militar julgue crimes militares, que são os crimes cometidos pelas Forças Armadas, pelos oficiais e suboficiais integrantes das Forças Armadas, e ainda seja um reduto muito masculino, a despeito de hoje mulheres integrarem as fileiras da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Então, eu atribuo a esta razão o motivo de nenhum outro chefe de Estado ter pensado na possibilidade de indicar uma mulher para um tribunal militar, apesar de nós sermos totalmente vinculados ao Poder Judiciário e não ao Poder Executivo. Mas sempre há uma associação entre militares e justiça militar, e aí deveria ter se pensado antes, creio eu, que ali não era lugar para mulher ocupar.
Que obstáculos a senhora enfrentou ao assumir a função?
Não vou dizer que é fácil, por um lado, lidar com 14 homens, mas, por outro lado, eu creio, sinceramente, que eu levei para o tribunal, com os meus votos, com as minhas atitudes, uma visão mais feminina, a visão da mulher, para a corte. Então, há algumas resistências no sentido de que as mulheres absolvem porque as mulheres são muito boazinhas ou porque as mulheres, elas são maternais, quando, na verdade, isso não tem nada a ver, eu sou uma pessoa extremamente técnica, garantista, então eu absolvo quando eu acho que é o caso, de fato, da absolvição. Mas, basicamente, às vezes eu vejo que alguns votos que eu prolato são atribuídos não ao tecnicismo da redação, da elaboração, da sua feitura, mas ao fato de eu ser uma mulher, da minha condição feminina. Fora isso, eu nunca sofri nenhum tipo de resistência, muito pelo contrário, eu até devo dizer que fui muito bem recebida, principalmente pelos oficiais das Forças Armadas, que me trataram com toda a cordialidade, com toda a cortesia. Eu só tenho a agradecer aos meus colegas o tratamento que eles sempre me dispensaram, inclusive alegrias e todos os elogios que eu posso atribuir aos meus pares.
Como que a senhora vê nos dias de hoje essa diferença que ainda há entre homens e mulheres?
Eu vejo que é uma luta que tem que ser continuada. Eu costumo dizer que a história não caminha em saltos, é um processo continuado. E o empoderamento da mulher, ele remonta de longa data, quando as mulheres brigaram para ingressar nas universidades, depois para terem o direito de votar. Hoje nós temos uma presidente da República que é mulher. É um processo longo, um processo árduo, um processo que não foi fácil para muitas. Eu acho que não é fácil para nenhuma de nós, porque nós mulheres, a despeito das conquistas que alcançamos, nós temos uma série de atribuições e de responsabilidades que, falando com toda a franqueza, os homens não têm. Nós somos mães, filhas, donas de casa, são preocupações que recaem com muito mais peso sobre os ombros da mulher do que dos homens, com algumas exceções. Então, nesse sentido, é preciso que a luta continue. porque ainda há muita desigualdade no Brasil, a despeito do cenário para igualação ser extremamente positivo, mas ainda há diferenças salariais, a mulher ainda não ocupa todos os espaços públicos que poderia e deveria. Eu cito como exemplo o próprio Congresso Nacional. A representação feminina é apenas 10%, quando o Congresso, que é uma casa de ressonância do povo, deveria ter muito mais mulheres, porque nós somos 52% da população brasileira. Um Congresso sem mulheres, uma democracia sem mulheres, é uma democracia incompleta. Então, a voz feminina ainda precisa ser ouvida, e ouvida com força, com vigor, porque, como diz a senadora Vanessa Graziottin, mulher não tem medo de poder. Ao contrário, nós estamos acostumadas a lidar com ele cotidianamente nos embates domésticos e nos embates cotidianos, onde ainda somos discriminadas em razão de gênero.
Ministra, a senhora também defende o direito dos homossexuais de exercer carreira militar. Qual é o seu ponto de vista sobre esse assunto?
Meu ponto de vista é que todos os seres humanos são iguais. Isso não é uma benesse, mas é uma garantia constitucional que não pode ser apenas formal, mas também tem que ser material. Os homossexuais não são cidadãos de segunda classe que têm que ser excluídos de servir à pátria simplesmente em razão da sua orientação sexual. Isso é uma discriminação odiosa, inconstitucional e inaceitável num regime democrático. Se a sociedade ainda não está preparada para aceitar a diferença, que o Estado, então, imponha sanções para que, de uma forma ou de outra, ela tenha que absorver. Foi o caso, por exemplo, da lei do racismo. Eu defendo com veemência que a tipificação da homofobia é uma medida que se impõe para que as pessoas saibam respeitar o outro e se colocar no seu lugar. A tolerância é um princípio que deflui da nossa Constituição e que tem que ser concedidos a todos, sem distinção.
A senhora já foi por diversas vezes premiada, agraciada com prêmios, né?
É verdade.
Mas o que representa para a senhora receber o prêmio Berta Lutz?
Representa o reconhecimento da sociedade e do Congresso Nacional, que, como eu disse, é a caixa de ressonância popular, de que o meu trabalho não tem sido em vão. Eu fiquei muito honrada em receber um prêmio que Maria da Penha, presidente Dilma, receberam no passado. E também atribuo a este diploma uma grande responsabilidade que pesa sobre os meus ombros, porque eu devo continuar a minha luta, prosseguir o meu caminho. E esse prêmio representa simbolicamente que eu estou traçando o meu rumo certo, corretamente.
Ministra, parabéns pelo seu prêmio.
Muito obrigada.
E muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Esta foi a homenagem da Rádio Senado à presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, agraciada com o prêmio Mulher Cidadã Berta Lutz de 2015.